Estamos na Guerra Traduzida da Rádio Observador. Vamos agora analisar a imprensa ucraniana desta quinta-feira. Um trabalho também do Miguel Cordeiro, em colaboração com a Tânia Olinik. E começamos, Miguel, com esse pacote de sanções que a União Europeia aprovou hoje. É o oitavo.
Sim, é o oitavo pacote. E eu trago aqui o artigo da Pravda Ucraniana porque o maior destaque vai para o título. A curiosidade deste artigo está logo no título da Pravda Ucraniana. O título é: a União Europeia aprovou finalmente o oitavo pacote de sanções contra a Rússia em resposta à anexação. O destaque aqui, claro, vai para o finalmente, a maneira como este jornal coloca estas sanções aprovadas hoje. No dia 21, Vladimir Putin anunciou mobilização. Na semana passada, no dia 30, anunciou a anexação, a oficialização da anexação. E agora surge este pacote de sanções e daí surgir também esta palavra finalmente neste artigo. Depois, a explicação das sanções. O pacote introduz essa base para estabelecer o limite de preço do transporte marítimo de petróleo russo. Além disso, são impostas restrições adicionais à importação de papel, celulose, cigarros, plásticos e cosméticos, bem como até itens usados na indústria de joias, como pedras e metais preciosos, que geralmente geram grandes receitas para a Rússia. As restantes sanções são detalhadas neste artigo, estas medidas aprovadas pela União Europeia, mas o destaque vai, claro, para essa referência ao finalmente que escreve aqui a Pravda Ucraniana.
Também em destaque na imprensa ucraniana, 7 ataques, 7 bombardeamentos em Zaporizhzhia e ataques que atingiram edifícios em zonas residenciais.
Aconteceu esta manhã. Uma das notícias em destaque no dia de hoje, escreve o TSN, a Rússia atingiu com mísseis prédios residenciais onde civis dormiam. A Ucrânia diz que hoje de manhã foram realizados então 7 ataques com mísseis. As equipas de resgate estão no local. Há 3 mortes a registar, a informação que vai sendo divulgada ao longo do dia. 3 mortes para já neste ataque a Zaporizhzhia. Depois de alguma confusão inicial sobre o número de mortes provocadas pelo ataque desta manhã, madrugada, os serviços de urgência ucranianos confirmam que há pelo menos 3 mortes a registar. As pessoas foram encontradas dentro dos escombros. Ainda estão a ser feitos esses trabalhos de resgate. O Serviço de Emergência do Estado Ucraniano reforça que a Rússia é um Estado terrorista.
Um dos edifícios tinha a casa. Ora, num destes edifícios residia o atual capitão da equipa do Dinamo de Kiev.
A casa de infância. Este é o meu quintal. É isto que escreve Seri Sidorchuk na rede social Instagram, acompanhado por uma foto de um edifício destruído. O capitão do Dinamo Kiev e também da Seleção Nacional da Ucrânia é natural de Zaporizhzhia e quis comentar o ataque que houve hoje à sua cidade natal. Sidorchuk escreve: este é o meu quintal. É assim que eu imaginava o futuro quando eu caminhava aqui, quando era criança. Era assim que eu imaginava o futuro todos os dias. Eu sonhei que em 2022 haveria arranha-céus, super-heróis e carros elétricos. Não há arranha-céus, porque tudo está a ser destruído pelo inimigo. Mas vamos ter arranha-céus quando vencermos e reconstruirmos tudo. Existem super-heróis, estas são as nossas forças armadas. E carros elétricos? Bem, há. Apesar dos problemas na mente do fabricante, embora eu gostasse dele, Elon Musk, podes ver estas fotos hoje. Zaporizhzhia, meu coração dói, é o que diz Sidorchuk.
Elon Musk, já falámos dele aqui nesta revista de imprensa a propósito das posições algo dúbias, pelo menos na perspectiva dos ucranianos, sobre este conflito com a Rússia. Nos Estados Unidos, 3 em 4 americanos estão a favor do apoio à Ucrânia.
São quase 3/4 dos americanos que acreditam que os Estados Unidos devem continuar a apoiar a Ucrânia, apesar das ameaças russas de usar armas nucleares. Este é o resultado de um inquérito feito pela agência Reuters, que tem sido feito desde o início do conflito. A pesquisa pergunta se os Estados Unidos deveriam continuar a fornecer sistemas de armas, treino e outro tipo de assistência militar ao governo ucraniano, apesar das possibilidades de que a guerra possa escalar se a Ucrânia receber armas de longo alcance que possam atingir a Rússia. Nesta pesquisa online, que contou com resposta de 1.005 americanos, percebeu-se que 73% concordam que os Estados Unidos devem continuar a apoiar a Ucrânia, apesar das advertências da Rússia de que pode utilizar esse arsenal nuclear. Tanto democratas quanto republicanos concordam com isto, embora houvesse mais apoio entre os membros do partido de Joe Biden, 81%, do que entre os republicanos, 66%. Na última pesquisa, que neste caso foi realizada nos últimos dias, entre 4 e 5 de outubro, 66% dos entrevistados disseram que Washington deveria continuar a fornecer armas para a Ucrânia, em comparação com 51% de respostas positivas numa pesquisa igual feita no mês de agosto. A pesquisa também descobriu que a maioria dos americanos, 58%, teme que o país esteja a caminhar para uma guerra nuclear com a Rússia e 65% estão preocupados que a guerra possa escalar se a Ucrânia receber armas de longo alcance que sejam capazes de atingir a própria Rússia. Ainda assim, o número de americanos que acreditam que os problemas da Ucrânia não são da conta dos Estados Unidos e que Washington não deve interferir, esse número diminuiu. 35% dos americanos têm essa opinião, em comparação com 40% em agosto.
Para fechar, Portugal e Espanha convidaram a Ucrânia para a candidatura à organização da fase final do Campeonato do Mundo de 2030.
É uma das notícias da semana, uma notícia que surgiu na terça-feira. Ontem foi confirmada em conferência de imprensa. Merece destaque, claro, na imprensa da Ucrânia. Portugal e Espanha reforçam a candidatura à organização do Mundial de 2030 com a presença da Ucrânia. O título da Prava Ucraniana diz: a Ucrânia é candidata à Organização Mundial do Mundial de 2030. Certo é que a Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol envolveram a Ucrânia na candidatura para sediar o Mundial de 2030. Ambas as federações comunicaram esse desejo à UEFA, que imediatamente manifestou o total apoio. Dizem as duas federações que acreditam que a família de futebol de todo o mundo vai apoiar esta iniciativa. Zelensky já aplaudiu e agradece o apoio de Portugal e Espanha.
E é com este agradecimento do presidente ucraniano que terminamos mais uma edição da Guerra Traduzida, trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, com colaboração da Tânia Olinique.